bem, começa mais um áudio post aqui no blog bibotalk.com ou .com.br, você que escolhe. E neste áudio post eu trago para vocês uma entrevista fantástica que eu fiz com o historiador Martin Dreyer. Isso mesmo, ele já escreveu mais de 40 livros, ele é um homem que, olha, conhece muito da história. E eu bato um papo com ele agora sobre a importância da história para o cristão. Inclusive, tem um livro dele, aliás, uma coleção de livros que nós utilizamos muito para fazer a série Gigantes aqui. A coleção História da Igreja, que é atualmente em 4 volumes, mas eu já andei sabendo aí que vai ser agora, vai ter uma nova edição no ano que vem, que será em 2 volumes. Inclusive, se você gosta de livro de história, eu ouviria este audio post até o final, porque tem novidade. O homem tem muita história para contar. Pastor, professor, muito bom ter você aqui.
Que bom que a gente pode conversar e também conversar com os seus ouvintes. É uma alegria.
Que bom. Professor, acho que a primeira pergunta que eu tenho que lhe fazer é: qual a importância da história para o povo cristão?
Bom, o cristianismo, a fé cristã, assim como o judaísmo, são expressões de religião com memória. O que é o Antigo Testamento? É a memória do povo de Israel. É Israel contando a sua história na presença de Deus e reconhecendo seus altos e baixos, o seu pecado, a sua culpa e também a graça que recebe de Deus. O Novo Testamento é a continuação e a fixação por escrito da memória cristã, daquilo que aconteceu com Jesus, do Deus que entrou na nossa história, se fez carne, habitou entre nós, como disse João no seu Evangelho. E essa memória tinha que ser preservada. É por isso houve autores que fixaram por escrito a memória que tinham ou aquilo que tinham ouvido contar de uma primeira geração. Lucas, por exemplo, vai escrever ao seu amigo Teófilo que depois que muitos ouvem, que já fizeram um relato a respeito de Jesus, também a ele pareceu bem fixar por escrito essa memória. Por quê? Porque nós vivemos de ouvir a respeito da vida, paixão, morte, atos de Jesus e da sua ressurreição, não é? Sem o relato contínuo da morte e da ressurreição de Jesus por nós, não existe fé cristã. Então, por isso, cristãos são muito pródigos também em escrever livros. Não é? Não, se você vê o que existe nas livrarias evangélicas, nas livrarias cristãs, em termos de livros que multiplicam essa memória cristã, é algo extraordinário. São bibliotecas e mais bibliotecas por causa da memória daquilo que Deus fez por nós. Até tem uma passagem interessante em Deuteronômio 26, em que é escrito um credo de Israel: um arameu prestes a perecer foi o meu pai e desceu ao Egito e ali se tornou uma nação numerosa, mas os egípcios nos oprimiram. Mas Deus, com mão forte, braço estendido, nos tirou da escravidão e nos trouxe para essa terra que mana leite e mel. Isso é um pequeno credo histórico de Israel, fácil de decorar, mas que preserva a memória do povo de Israel, não é? E essa memória a gente tem que contar sempre. Por isso, história da Igreja. Porque se nós esquecermos esses dados fundantes e fundamentais,
mais sobra. Essa até seria minha pergunta. Qual é a consequência de um povo sem memória? Porque eu percebi então que aqui história está muito ligado à questão da memória, da preservação da memória. E qual é a consequência de nós ignorarmos a história?
Nós perdemos as nossas raízes, nós não sabemos mais de onde nós viemos, e quem não sabe de onde veio, não vai entender para onde vai. Eu acho que é uma questão fundamental. Por exemplo, se eu pego agora em termos de fé cristã, nós temos a esperança no reino que vai se concretizar de maneira definitiva. Mas nós só podemos ter esperança desse reino que vai se concretizar de maneira definitiva se nós tivermos a memória do anúncio de Jesus a respeito do reino e dos sinais do reino que ele colocou quando ele curou pessoas, quando ele ensinou a partilha, não é? É quando ele falou, quando ele ensinou, não é? Então nós precisamos dessas duas coisas. Se eu não sei mais de onde eu venho, quem eram meus avós e quem eram os meus bisavós, que legado eu vou deixar para os meus filhos? Eles vão precisar viver disso também. As nossas esperanças vêm daquilo que foi no passado. Então, esse aspecto é fundamental. E se eu não sei de história, eu não vou entender, por exemplo, a congregação na qual eu estou inserido, como é que ela surgiu, por que ela está ali hoje, onde ela está, quais são as perspectivas, o que nós temos que mudar, o que nós temos que melhorar. Tudo isso nós temos que fazer a partir da nossa história.
Então eu percebo que história está ligado à memória, e isso também influencia a nossa identidade, quem nós somos.
Totalmente. Quem não tem história não tem identidade. E uma das coisas mais tristes que existe é você está com uma pessoa que não tem identidade. Pessoas, às vezes, que perderam os pais muito cedo, elas sofrem muito porque elas não sabem contar para os seus filhos nada a respeito dos seus pais, não é? Ou então você tem populações no Brasil com situação muito triste, por exemplo, quando a bisavó foi laçada pelo bisavô na selva e se tornou esposa dele, e com essa expressão se está dizendo que a bisavó era uma menina indígena, que foi destribalizada, foi tirada do seu povo, e ela não tem mais essa memória. Outra situação muito triste é das populações que foram aprisionadas na África, transformadas em escravas e trazidas para o Brasil, não é? Na condição de escravos. Essas pessoas também perderam a sua memória porque perderam as suas raízes, né? Então é fundamental a gente trabalhar sempre essa história para a gente ter raízes. E diz que árvore que não tem raiz não prospera, não vinga, né? A raiz é fundamental. E a nossa raiz é a nossa história.
A gente poderia falar também um pouco, professor, sobre a questão das heresias, né? Acho que não existe heresias modernas, tem umas confusões, mas se a gente for estudar um pouco a história da igreja, a gente vê que muita coisa já está lá atrás. Queria que o professor falasse um pouco para nós essa relação, a doutrina da igreja e a história da teologia, a importância da história para o dogma, para a doutrinação da igreja.
Quem é chamado de herege é alguém que se expôs e que fez uma tentativa de esclarecer alguma coisa. Por exemplo, era considerado na Idade Média heresia traduzir a Bíblia para a língua do povo. Assim, teve um homem chamado Pedro Valdo, que morava na cidade de Lyon, na França, que pegou toda a riqueza que ele tinha. Ele era um rico comerciante e ele descobriu que Jesus era pobre. Então ele quis viver na pobreza também. Mas ele quis usar de forma útil a riqueza que ele tinha. Então ele pagou pessoas que traduzissem porções do evangelho. E esse evangelho era copiado à mão, ainda não existia imprensa. E essas porções do evangelho eram distribuídas então em francês. E ele foi perseguido por causa disso. E os seguidores dele tiveram que se esconder nos vales bem escuros dos Alpes italianos. E é a origem dos valdenses. Um outro herege, que era professor na Universidade de Praga, João Hus, ele descobriu que Jesus, quando celebrou a Santa Ceia, deu o cálice para todos e deu o pão para todos. E ele se pergunta, por que que nos meus dias só o sacerdote está recebendo o cálice e a comunidade está recebendo somente o pão e não tem mais parte no cálice? Então ele afirmou que a Santa Ceia tinha que ser celebrada sob ambas as espécies, isso é o cálice e o pão, para a população. E se a gente hoje vai para a República Tcheca, existem igrejas hussitas, onde no alto da torre não está uma cruz, mas um cálice, para lembrar essa briga, né? Então, nas heresias, sempre tem um aspecto que é importante, uma verdade que foi negligenciada por outros cristãos, mas que em determinada época foi necessário ressaltar novamente, o Pedro Valdo quis dar a escritura para as pessoas, para elas ouvirem de Jesus.
Isso antes de Lutero até então, né?
Antes de Lutero, né? Digamos, a história da fé cristã está cheia de heresias. Essas heresias, elas, eu acho que foram muito importantes, porque provocaram antiposições e pessoas tinham que colocar. Muitas vezes a verdade se encontra com os hereges.
Não é? Perigoso.
Não, eu vou lhe mostrar um outro exemplo. Nós hoje estamos acostumados a ter a nossa Bíblia à nossa frente. Mas poucos de nós sabem que a primeira pessoa a montar um Novo Testamento foi um herege.
O Marcião,
ele era natural de Sinope, junto ao Mar Negro. Ele foi para Roma e em Roma ele montou um Novo Testamento, formado pelas cartas do apóstolo Paulo e pelo Evangelho de Lucas. Porque ele achou que os outros escritos que estavam circulando nas comunidades eram por demais judeus, e ele tinha alguma dificuldade na relação com os judeus. Então ele achou que o evangelho mais puro estava contido nas cartas de Paulo e em Lucas. Então ele formou o seu Novo Testamento. Então, com isso, ele forçou os outros cristãos a dizer qual é a base escrita da nossa fé. E aí se juntou ainda Mateus, Marcos, João, os Atos dos Apóstolos, 1ª, 2ª Pedro, Apocalipse, Hebreus, não é? as epístolas de João, Tiago, para dizer, isso é Novo Testamento para nós. Então, o que é o Novo Testamento hoje, na forma como nós o temos? Um testemunho de fé contra um herege que ousou formar um Novo Testamento, né? Então é muito interessante, quer dizer, toda a afirmação de uma heresia, ela tem dois lados.
Depende então do ponto de vista de onde eu estou olhando, né? Porque para alguns o Marcião era um herege, mas eu posso ver que a intenção dele talvez não fosse uma intenção ruim.
Eu diria, no mínimo, a intenção dele foi dúbia. Ele é anti-judeu. A gente tem que dizer que ele é antissemita. Bom, e eu não posso esquecer que Jesus era judeu. Não é? Paulo era um judeu, né? Então, Abraão, Isaac e Jacó eram judeus. Então, isso me impede de eu assumir essa postura do Marcião. Por outro lado, foi providencial ele ter criado um Novo Testamento, porque ele provocou o surgimento do Novo Testamento. Então, eu digo, é uma faca, às vezes se diz faca de dois legumes, né?
Sim.
Não é? Tem esses dois aspectos que estão muito presentes, né? E assim, digamos, os reformadores do século XVI, se eu penso em Lutero, se eu penso em Calvino, mas se depois, mais adiante, eu vou pensar em John Wesley, não é? Que vai influenciar muito o pentecostalismo também, essas pessoas, na sua época, acentuaram verdades que eram importantes. John Wesley, que está numa sociedade que está se industrializando, com famílias que vão sendo destruídas, onde tem muito alcoolismo, trabalho infantil, prostituição, ele vai dizer, a minha igreja não está se ocupando com isso, nós precisamos colocar método na vida das pessoas. Uhum. Né? Por isso a gente fala no metodismo. Né? Lutero, assim como Hus, vai brigar e dizer, não, o cálice tem que ser dado para os leigos novamente. Né? Outros cristãos contemporâneos de Lutero foram mais adiante e disseram, o Antigo Testamento está proibido o uso de imagem. Então entraram nas igrejas e quebraram todas as imagens. Né? Alguns acharam muito violento isso, mas aqueles que eram contra essas imagens e estavam protestando contra elas, tinham a sua razão de ser. Era a época do Renascimento. E aí se pintou cenas com a Maria amamentando o menino Jesus e tendo o seio à mostra. E isso, para a piedade deles, foi algo escandaloso. Então essa imagem tinha que ser destruída. Só que a consequência foi que se matou tudo. E hoje, se a gente quer ver a arte cristã, a gente tem que ir para o museu, porque não encontra mais ela dentro da igreja, né? São os dois lados das temáticas que a gente só pode reconhecer se a gente estuda a história, e através do estudo da história a gente vai ter compreensão para a postura da outra pessoa.
E aí, sua cabeça está explodindo? Percebeu a importância da história para você, para o cristianismo? Então fique atento. E para ajudar você então a andar nos bastidores da história, o Bibotalk, em parceria com a Faculdade Refidim, a Faculdade Teológica aqui da Assembleia de Deus de Joinville, Santa Catarina, a gente vai estar sorteando Coleção História da Igreja, volume 3. A crise e a renovação da igreja no período da reforma. Então é o seguinte, vá lá na página do Bibotalk, compartilhe a imagem dessa promoção, curta a fanpage da Faculdade Refidim e você receberá este livro aí na sua casa, ok? O sorteio acontecerá no dia 30 de novembro, ok? 30 de novembro a gente estará fazendo o sorteio. Então não perca tempo, entre lá na página do Bibotalk, a nossa fanpage, compartilhe a imagem da promoção, curta a fanpage da Faculdade Refidim e vá para o joelho, ok? Esse foi mais um audio post aqui no blog bibotalk.com.